Boa noite, boa noite, que bom que você está aqui, que bom que você veio. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Pai, queremos levar todo o nosso pensamento cativo a Ti, cativo a Tua Palavra, que possamos, Pai, nos desconectar de tudo aquilo que pertence apenas a esse plano terreno, porque a Palavra é de salvação, a Palavra é de vidas. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que o Senhor quer fazer no meio de nós, é o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Deixa a sua Bíblia aberta comigo em Marcos, a gente vai dar uma rodadinha aí, no capítulo 1 mesmo. Queria falar sobre a vida de Jesus e trazer um contexto para que a gente possa compreender como foi a chegada de Jesus ali e a pregação do seu plano de salvação. Uma coisa que a gente precisa entender e ficar muito claro é que Jesus, ele sempre vai estabelecer um ponto de ruptura. Jesus nunca vai ser uma figura neutra na vida de ninguém. A maioria das pessoas que encontraram Cristo foram transformadas. Por que eu falo a maioria? Porque teve outros que o negaram. Você conhece a história do jovem rico, que ao encontrar Jesus, ele sai triste, porque Cristo o confronta a respeito do seu amor ao dinheiro, mas ele prefere, ainda assim, servir ao dinheiro do que servir às palavras do Cristo. Mas, em suma, Jesus sempre traz um ponto de ruptura na vida de todos que o encontram. Não é à toa que nós estamos aqui em 2022, depois de Cristo. Cristo é uma figura tão, vamos dizer assim, divisora, né? É uma figura que é uma pessoa, né? Tem uma característica de tão dividir, de trazer luz, né? De trazer uma ruptura, de que a própria mensagem de Cristo se tornou ou uma mensagem de salvação ou uma mensagem que ofendia. Você nunca vai ver pessoas num campo neutro com Cristo. Coisas que a gente quer trazer para o tempo atual, de que Jesus foi um bom mestre, Jesus nunca foi o bom mestre, Jesus era o Senhor. E toda vez que o Senhor pregava, toda vez que de fato ele revelava a sua mensagem, ele trazia um ponto de ruptura para a sua época, e é por isso que ele foi tão amado, e é por isso também que ele foi tão odiado. Porque o Evangelho traz esse ponto de ruptura. E quando nós olhamos para a nossa vida, se de fato encontramos Cristo, a gente precisa discernir aonde Cristo trouxe um ponto de ruptura na nossa história. Aonde foi que Cristo entrou e mudou tudo, e transformou, e confrontou, e restaurou. Todos nós, ao olhar a nossa vida, precisamos identificar, a partir de Cristo, o que foi transformado, o que vem sendo transformado. Porque o Evangelho é uma caminhada cujo ponto inicial é Cristo, o ponto de ruptura com o nosso passado. Pois bem, Israel sempre viveu uma religião focada muito no templo. Então, adorar a Deus era ir ao templo, pedir perdão de pecados era ir ao templo, fazer sacrifício, tudo era ligado ao sacerdote e o sacerdote ao templo. Mas, na história de Israel, você vai ver que ela foi levada cativas algumas vezes. E o cativeiro babilônico tem um peso muito importante na vida de Israel, na vida do povo hebreu. Por quê? Porque não havia mais tempo para fazer sacrifício. Como é que se pede perdão? Porque perdão só se faz através de sacrifício no templo. Como é que a gente pode se achegar diante de Deus? Não tem mais o Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos ficou em Jerusalém, nós estamos cativos aqui na Babilônia. Então, é justamente na Babilônia que nascem as sinagogas, que são esses locais onde o povo hebreu se reunia, e ali não mais se sacrificava, porque o sacrifício é no templo, não, o sistema sacerdotal perde um pouco de sentido, porque não tem mais templo para o sacerdote servir, e ali o povo de Deus faz um ponto de encontro na lei de Moisés. É justamente no cativeiro babilônico que todo o povo hebreu passa a encontrar na lei de Moisés um ponto de encontro com Deus. E é no cativeiro babilônico que vai nascer a tradição rabínica. os Talmudes, né, os comentários rabínicos a respeito de Levítico, a respeito de Deuteronômio. Então, no cativeiro babilônico, que, de fato, o farisaísmo cresce, que é justamente o ambiente que Jesus vem. Porque, até então, a religião de Israel era interpretar a lei de Moisés, fazendo com que isso fosse o ponto de encontro com Deus. Então, o que, que Moisés disse? Moisés disse isso. Então, isso vai trazer um ponto de ruptura à nossa vida a partir da lei, a partir da interpretação da lei. E Jesus surge nesse ambiente, nesse cenário, né, onde os fariseus faziam um ponto de encontro com Deus a partir de uma reinterpretação da lei mosaica, e ele se apresenta como mestre, trazendo a sua interpretação a respeito da palavra de Deus. E aqui começa que nós precisamos, aqui começa a nossa história com Cristo, observando muito bem o Antigo Testamento, sendo agora, de forma correta, reinterpretado por Jesus Cristo. Então, toda vez que a gente fala a respeito da Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia com os óculos da redenção. A gente precisa ler a Bíblia de forma correta. Por quê? Porque os fariseus, eles liam a Bíblia, pregavam a Bíblia, mas pregavam de forma errada. Eles não inventaram nada que está escrito. Eles pregavam o que estava escrito, mas com uma interpretação rabínica, trazendo a lei de Moisés como um ponto de encontro com Deus. Só que a lei nunca foi um ponto de encontro com Deus. A lei faz parte de um plano onde, de fato, Deus revela ao seu povo o pecado que está dentro dele para que Cristo pudesse trazer a obra redentora. Perceba que o erro do farisaísmo já está aí, em fazer da lei um ponto de encontro com Deus, enquanto Cristo vem dizendo, tudo que está escrito lá atrás, está escrito a meu respeito. Moisés falava a respeito de mim, os profetas falavam a respeito de mim. A palavra de Deus lá atrás nunca foi um ponto de encontro com Deus, mas era um sinal, era uma profecia, era uma revelação a respeito do próprio Cristo. Quando a gente entende a Bíblia a partir das lentes da redenção, ou seja, quando a gente lê a Bíblia encontrando Cristo em todo o cenário, em toda a história, pelos profetas, né, e pela lei, Jesus veio de fato trazer a verdadeira revelação da vontade de Deus, trazendo a sua interpretação, que é a interpretação do próprio Deus, a respeito do reino dos céus. Então, Marcos capítulo 1, 14 e 15, começa Cristo, a vida de Cristo e o seu ministério. Ó, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha, o tempo de Deus está cumprido, ou seja, Jesus é o ponto alto das profecias. Toda profecia encontra o ponto alto que é em Cristo. Por isso, quando a gente fala sobre profecia nos tempos de hoje, profecia só é profecia quando encontra Cristo. Fora isso, não é profecia. Então, tudo que Deus revela por profetas, até mesmo a respeito da sua vida particular, é uma profecia que revela Cristo, seja através de ministério, seja através de qualquer coisa, profecia revela Cristo. Então, o tempo está cumprido, ou seja, tudo que foi profetizado lá atrás, eu sou o cumprimento disso tudo. O reino de Deus está próximo. O que é o reino de Deus, irmão? É um lugar para se ir? Não. O reino de Deus é um lugar para se pertencer. Após a morte? Não, agora. O reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está a um passo de você. O reino de Deus não se conhece após a morte. O reino de Deus se conhece a partir de um encontro com Cristo. Jesus já começa a ensinar que o reino de Deus não é um espaço, não é um lugar geográfico. O reino de Deus é uma forma de se viver. É por isso que o novo nascimento começa interiormente. Por isso que a palavra traz transformação interior. Jesus não tinha compromisso de uma transformação externa. Jesus não veio para derrubar César. Jesus não veio para derrubar Roma. Jesus veio para implantar um reino de Deus dentro de nós. coisa que não era pregada no momento, porque o Messias até então era o homem que ia livrar Israel de Roma. Mas Jesus veio trazer a verdadeira reinterpretação da palavra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Entender a Bíblia a partir da interpretação de Cristo. Não é encontrar um versículo lá atrás e tirar as nossas conclusões. Mas é olhar o que foi escrito lá atrás, encontrar Cristo e ver a interpretação de Cristo. Então nós temos aqui, ó, Cristo dizendo: eu sou o cumprimento das profecias, o reino de Deus começa agora. Aonde? Me mostra, não tem onde se mostrar, é dentro de você. Porque começa com arrependimento, e arrependimento é algo interior. E crer é algo interior. O reino de Deus está próximo, mas como? Começa com arrependimento e crendo no evangelho. O que é evangelho? Você sabe, evangelho é Cristo. Podemos falar muito mais profundo que isso, mas o evangelho é Cristo. Então Jesus já começa a falar a partir de si o que de fato está escrito a respeito das profecias lá atrás. Capítulo 1, 16 e 17. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ora, Jesus já começa, ele já deu a dica: eu sou o cumprimento das profecias. Eu sou a verdadeira vontade de Deus revelada. Tudo que eu faço, na verdade, é um modelo. Tudo que eu estou fazendo aqui é a vontade de Deus. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade de Deus. E em seguida, ele já revela qual é a vontade de Deus: fazer discípulos. Essa é a vontade de Deus, é o ministério que Deus nos confiou, o discipulado. Jesus caminhou, e Jesus não só fazia milagre não, irmão. Jesus não foi uma pessoa que só curava, só fazia o bem, né? Porque esse é o Jesus que as pessoas pregam. Não, Jesus só fazia o bem, Jesus era amor, Jesus amava todos. Ele amava, ele fazia milagres. Mas está muito claro que Jesus veio fazer discípulos. Jesus veio discipular pessoas. Ele pega um grupo de pescadores e fala: olha só, vocês hoje pescam peixes, mas ao andar comigo, vocês vão pescar pessoas. E a gente tem que compreender isso. Por quê? Nós caminhamos com Cristo, nós aceitamos Cristo para quê? Para caminhar com Ele. Cristo não é uma crença, irmão. Algumas pessoas perguntam para mim: você acredita em Deus? Eu não acredito em Deus. Por quê? Porque acreditar é crença. Eu tenho comunhão com Deus, porque eu caminho com Deus. Tem gente que acredita em alienígena, nunca viu, nunca sentiu, mas acredita. Então, a gente não pode trazer Deus para a crença. Eu não acredito em Deus, eu caminho com Deus, eu sinto Deus, eu tenho comunhão com Deus. Deus, ele traz profundo impacto na minha vida. Então, ao caminhar com Jesus, porque não é crer em Jesus, é ter comunhão com Jesus, é caminhar com Jesus. Jesus nunca teve a preocupação de dizer: crede que eu sou filho de Deus e vá embora. Não, é siga-me, anda comigo. Jesus nunca se preocupou apenas em crer nele, a crença. Porque todo aquele que nele crê tem comunhão com ele. Então Jesus veio trazer comunhão, Jesus veio propor relacionamento. Então Jesus já começa a revelar a vontade dele para aqueles que o seguem. Qual que é? Não é apenas viver uma vida no seu negócio. Não é fazer da sua identidade o seu dom. Ah, eu sou alguém que ama a ciência, então eu sou um cientista. Não, eu sou alguém que gosta de fazer comércio, então eu sou um comerciante. Não, você é um discípulo de Jesus. E como discípulo de Jesus, nós precisamos pescar pessoas. Foi isso que Jesus falou. Como meu discípulo, você precisa cuidar de pessoas. Como meu discípulo, você não se interessa mais apenas em ganhar dinheiro na sua prática de trabalho. Você ganha dinheiro, você caminha ainda nessa terra, mas como meu discípulo, você ama a pessoa, você planta Cristo no coração das pessoas. Versículo 16, 17 já estabelece isso. E Cristo, quem é Cristo? Aquele que de fato veio revelar a vontade de Deus. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum E logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, perceba que Jesus ele não veio apenas ensinar. O evangelho não se faz a partir de uma plataforma do ensino, mas é um ensino que tem autoridade de vida, porque Jesus traz um ponto de ruptura, Jesus traz um ponto de transformação. Então ficou muito claro para as pessoas que ele ensina, os fariseus também ensinam, mas ele ensina, mas ele tem autoridade. Eu vejo, o que é autoridade, irmão? Jesus não estava ali ordenando estrelas, esse tipo de autoridade poderosa. As pessoas viam que o que ele fala condiz com o que ele vive. Essa é a autoridade. Sabe você procurar um médico de emagrecimento e esse médico está fora do peso? Você fala, esse cara não tem autoridade. Né? A gente faz esses julgamentos. Aí eu vou procurar um personal trainer, o cara também está fora do peso. Pô, geralmente as pessoas têm autoridade naquilo que elas são, no que elas vivem. Então você vê um cara lá gigante, você fala, eu quero esse cara como meu personal trainer. Você vê um cara muito rico, você quer pegar conselhos de investimento com ele. Ou você vai se aconselhar com um falido. Então Jesus, ele está ensinando, e por que ele tem autoridade naquele assunto? Porque ele vive aquilo. E mais uma vez Jesus começa a nos ensinar de que o evangelho pregado é o evangelho vivido. Claro que o evangelho se dá pela pregação da palavra. Não se engane com aquela frase, que ela pode ser honesta, mas ela não é bíblica. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso é moralismo. Isso não é bíblico. É pregue o evangelho com palavras, mas que as suas atitudes venham te trazer autoridade para, de fato, chancelar a sua pregação. Viva o evangelho pregado. Porque o evangelho tem que ser pregado, é com palavras. A fé vem pelo ouvir. A fé não se manifesta pela percepção da atitude do outro. A fé vem só pelo ouvir. Então pregue, e que a sua vida tenha autoridade para dizer que essa mensagem é verdadeira e poderosa. A sua vida. Mas o ensino de Jesus. 24, 25. A gente pode ler do 23. Ó. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei que és o santo de Deus, mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. O que Jesus veio fazer? Libertar. Jesus veio libertar pessoas. Não se trata apenas das curas físicas, existe algo muito maior por trás disso. Não se trata apenas da pesca maravilhosa, da pregação de que Jesus provê, da pregação que Jesus cura. Isso tudo, irmão, são sinais que apontam para que a mensagem pregada, ela veio de Deus. Então Jesus aqui está libertando pessoas de demônios, por quê? Porque a mensagem está endereçada a pessoas. Então, todos os sinais que Jesus fez, como cura, libertação de demônio, ressurreição de mortos, isso são sinais que atestam que a mensagem pregada, ela é de Deus. Não dá para construir a teologia da cura, onde por A mais B você vai dizer que vai curar assim, assado, dessa forma. Não, a cura nada mais é, no ministério de Cristo, do que um sinal. João vai dizer, essas coisas foram escritas como sinais para que creiam no Cristo, o Filho de Deus. Nessas coisas foram escritas para dizer que você vai ser assim, vai acontecer dessa forma. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas coisas foram escritas como sinais para que a mensagem pregada possa de fato encontrar nos corações humanos de que ela vem de Deus. Nicodemos fala isso. Mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. Ou seja, os sinais que Cristo fazia atestavam para a sua divindade, de que ele tinha alguma coisa diferente, porque veio da parte de Deus. Então, mais uma vez, Jesus veio fazer, colocar amor nos nossos corações por pessoas, e ele veio libertar pessoas através da pregação, e os sinais apontavam para isso. Agora vamos para o versículo 40. E é expulsar demônios, libertar demônios, perdão, traz uma identidade, é uma devolução de identidade de filhos. 40, 41. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ora, o que está acontecendo aqui? Existia uma teologia de que se o santo toca no impuro, ele se torna impuro. Qualquer um que tocasse no leproso não poderia sequer entrar no templo. Ou seja, estava separado de Deus. Mas Jesus, ele veio reinterpretar isso. Por quê? Porque ele nos ensina a amar pessoas. E se pessoas estão impuras, nós devemos tocar nelas para que elas se tornem puras. Não é mais um legalismo, não é mais um moralismo daquela, se ele é de fato Deus, ele não estaria conversando com aquela mulher. Não, se ele de fato veio da parte do Senhor, ele não sentaria com pecadores. Muito pelo contrário. A igreja não é um clube dos santos, irmão. A igreja é a comunhão de pessoas que falham, que erram, mas buscam a santidade. E nós somos instrumento de cura na vida de um do outro. Então nós não viemos aqui para julgar, a igreja não é um clube do julgamento. Quem pode, quem não pode entrar, quem pode, não pode participar, quem pode, quem não pode, quem pode, quem não pode. Não, aqui é o lugar onde as pessoas se encontrarão conosco e serão libertas. Porque encontrar conosco é encontrar com Cristo, irmão. Aqui é o lugar onde as prostitutas têm que estar sentadas. Aqui é o lugar onde os doentes têm que estar sentados. Aqui é o lugar onde os ladrões, os bandidos. Esse é o papel da igreja, irmão. Trazer os doentes. Para quê? Ao ser tocado por nós, nascidos de novo com Cristo, eles sejam libertos. Porque Jesus veio nos ensinar a pescar pessoas, a discipular pessoas, a amar pessoas, a libertar pessoas. E todo sinal milagroso na igreja são sinais de que a mensagem é de Deus. Não é para a gente construir um culto específico para isso. Algumas pessoas me perguntaram: pastor, por que não se vê mais sinais como antes? Por que não se vê mais curas e milagres como se havia antigamente? Só tem uma explicação para isso, irmão. Sabe qual é? Não tem se pregado o evangelho. Porque Jesus vai dizer que esses sinais seguirão aos que creem. Creem em quê? Na pregação, irmão. Na pregação do evangelho. Então a gente prega o evangelho, pessoas são curadas, demônios são expulsos, vidas são restauradas, porque o evangelho foi pregado. Não porque a gente fez um culto específico para aquilo. Não se pode falar em cura sem pregação do evangelho. Não se pode falar em libertação de demônios sem pregação do evangelho. Os sinais seguirão aos que creem e creem na pregação. Então, quanto mais se prega o evangelho, mais milagre acontece na igreja. Quanto mais se prega a palavra de Deus, mais há libertação, transformação. Tudo se dá a partir da pregação da palavra de Deus, através de pessoas amando, tocando nos impuros e elas sendo transformadas. Agora nós chegamos no capítulo 2, versículo 3. A partir do versículo 1. Dia depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao quê? Ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração, porque fala deste modo: isto é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto que admiravam todos a darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Aqui está mais um episódio, perceba que está tudo em sequência, tudo de forma intencional. Porque João vai dizer que, se pudesse escrever todos os milagres de Jesus, faltariam folhas. Ou seja, tudo foi selecionado de forma intencional para que nós pudéssemos, através da leitura, fazer uma construção do raciocínio do Evangelho. Então perceba que eu vim desde o capítulo 1, versículo, que vão fazendo uma caminhada, uma jornada com a gente, e nós chegamos agora no capítulo 2. Qual é a história? Jesus está pregando, a casa está entupida de gente. Ninguém consegue se aproximar de Jesus. Muitas pessoas precisando, muitas pessoas buscando ele, porque ele fazia milagres, ele fazia maravilhas. A fama dele já havia percorrido toda Cafarnaum, é claro. E Jesus está lá, o quê? Pregando o Evangelho. A Bíblia diz que ele estava ensinando a multidão. Como Jesus ensinava? Já começamos no capítulo 1. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e a respeito à chegada do reino de Deus. Então Jesus está pregando. Jesus está falando, trazendo a sua interpretação a respeito dos profetas, a respeito do que as profecias haviam dito a respeito do reino de Deus. Estava explicando a respeito que ele era o cumprimento da profecia. E o que acontece aqui? Ora, quatro homens havia um amigo, era amigo dele, um amigo enfermo, paralítico. E eles decidem levar esse amigo a Cristo, para que ele pudesse ser curado. E o que eu gosto aqui nessa história é que, cara, todo mundo queria estar lá, né? À toa que a casa está lotada. Todo mundo tem suas demandas, todo mundo tem os seus problemas. Todo mundo, às vezes, enxerga Cristo na ótica de si. Eu preciso estar perto dele porque eu tenho muitos problemas. Eu preciso estar lá porque eu tenho tantas coisas para ser resolvida. Mas quatro homens, eles abrem mão de estar próximo de Cristo porque eles são saudáveis. Eles têm forças, eles carregam um homem para um telhado. Então eles tinham a capacidade de estar próximo de Jesus a partir de si, mas eles decidem. Esses quatro homens decidem não chegar a Cristo a partir das suas necessidades, mas a chegar a Cristo a partir da necessidade de alguém, de um amigo. Eles não veem Cristo a partir das suas próprias demandas, mas eles olham para Cristo dizendo: Ele pode resolver o problema de um amigo meu. E é por isso que Cristo faz aquele milagre. É por isso que aquele ato em si colabora com toda a mensagem de Jesus, onde quatro pessoas não buscam Cristo a partir de si, mas levam alguém necessitado para que Cristo pudesse fazer algo por eles. E aqueles homens são obstinados, porque eles poderiam chegar na porta da casa e dizer: Mano, não dá para entrar, a multidão não deixa, não permite, todo mundo tem os seus problemas e querem chegar a Jesus. A multidão é egoísta, a multidão... De repente chegou, eu cheguei cedo, eu peguei meu lugar, estou aqui desde 4 da manhã. Mas eles são obstinados. Eles conseguem enxergar caminhos, conseguem enxergar saídas, porque eles querem levar o seu amigo a Cristo. E eles vão pelo telhado, eles abrem lá, não sei o que aconteceu, não importa. Eles descem na corda o seu amigo enfermo. E Jesus vê aquele ato, a Bíblia diz que Jesus admira a fé daqueles homens, admira a fé daquelas pessoas não desistirem de levar alguém, não desistirem de levar um amigo para Cristo e mudar a história de uma pessoa que há anos experimentava de uma paralisia, mas eles estavam obstinados de que aquele dia seria o último dia que eles veriam o amigo dele paralítico, se movendo por compaixão, se movendo por alguém, trazendo autoridade da pregação do Evangelho, que é amar pessoas, e descem aquele homem, e Jesus olha para aquele homem paralítico e diz: os seus pecados estão perdoados. Talvez o paralítico pensasse: meu problema não é esse, Jesus, sou um homem bom, eu só estou paralítico, não consigo nem pecar, não consigo nem ir para as festas, não consigo nem fazer nada, estou aqui numa cama, nem tenho pecado. Mas Jesus vê a verdadeira necessidade do homem, que não é uma necessidade física, não é um milagre exterior, porque Jesus começa fazendo um milagre interior. E aqui, mais uma vez, Cristo nos ensina que as nossas mazelas não são objeto principal da mensagem do Evangelho. O foco da mensagem do Evangelho é: arrependei-vos, os seus pecados estão perdoados. E quando Jesus fala para ele: os seus pecados estão perdoados, ele está dizendo para aquele paralítico: agora você tem livre acesso a Deus. A partir de agora, Deus sabe quem você é. Deus não é mais contra você. A ira de Deus não pesa mais sobre você, porque os seus pecados foram perdoados. Você tem paz com Deus, você pode entrar no Santo dos Santos, sem que haja um representante para isso, e você vai encontrar lá um pai, e esse pai te recebe. Por quê? Porque os seus pecados estão perdoados, porque esse é o problema do homem, irmão, não é uma paralisia física, não é um problema financeiro, pode ser problemas nessa terra, mas o nosso maior problema é o coração. E o maior milagre que a gente pode testemunhar de púlpito não é o carro que Deus nos deu ou a casa que Ele nos deu, mas é um novo nascimento, de que um dia nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Cristo perdoou os nossos pecados, agora nós temos paz com Deus. Antigamente, nosso coração era inimigo de Deus, mas porque os nossos pecados foram perdoados, agora nós somos filhos de Deus. Deus se apresenta não mais como um juiz, Deus se apresenta agora como seu pai. E é isso que Jesus está ensinando para aquele paralítico. Seu maior problema não é a paralisia na perna. Seu maior problema é o pecado, que hoje eu resolvo, porque só Cristo tem autoridade para isso. Só Cristo tem autoridade de te reconciliar com Deus. E na presença de Deus, não mais colocar um réu, mas colocar um filho, e um filho amado. Esse é o milagre que está acontecendo aqui, esse é o maior milagre. É isso que os fariseus não estão entendendo. Como assim? Que blasfêmia é essa? Só Deus pode fazer isso. E aí Jesus vai pregar para aqueles fariseus através do milagre. Ora, você está certo, só Deus pode fazer isso. E só Deus pode curar alguém de uma paralisia. Para você entender que a mensagem que eu estou falando é verdadeira, eu vou dizer para esse cara aqui: ó, levanta e anda. Porque o milagre está relacionado à palavra de Jesus, ao ensino de Jesus, à pregação de Jesus. Jesus não fez apenas o bem ao paralítico, porque os seus pecados estão perdoados. Jesus de fato faz um milagre, a obra redentora. E aquilo gerou dúvida no meio do povo. Jesus está dizendo: para que você entenda que eu tenho autoridade de reconciliar esse homem com Deus, eu vou fazer com que ele seja curado da paralisia física dele. A cura nada mais foi do que um sinal que a mensagem pregada, de fato, era o Filho de Deus que tinha autoridade para fazer aquilo. E quando a gente lê essa história com as lentes da redenção, a gente começa a enxergar os milagres numa ótica diferente. Tudo o que Deus fez, todos os milagres, desde ressurreição, pesca maravilhosa, tudo aquilo só tinha um único propósito: fazer com que a mensagem que ele pregava, de fato, tivesse a chancela divina, que era a mensagem que vinha de Deus. Aí fica muito fácil agora nós chegarmos num ponto onde todos nós desejamos no culto: qual é o milagre que você precisa? Qual é o milagre que você precisa? Agora com as lentes da redenção. Será que é o seu problema no joelho? Será que é o seu extrato bancário? Qual o milagre que você precisa, irmão? Com as lentes da redenção, a gente vai dizer: eu preciso de um coração que ama o Senhor. O milagre que eu preciso essa noite é um coração inclinado em fazer a vontade de Deus. O milagre que eu preciso essa noite é ter um coração que ame a palavra do Senhor. E Deus está falando, de fato você precisa disso e eu faço isso pela graça. E para dizer que eu tenho autoridade para fazer isso, eu vou fazer as demais coisas que eu sei que você precisa também. Eu sei que você tem um problema financeiro, eu sei que você tem um problema na sua saúde, eu sei que você tem isso, eu sei que você tem lado, mas porque você de fato entendeu que era o reino de Deus que deveria estar em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sempre que Deus perguntar para você o que é que você precisa, não pense como paralítico, eu quero andar. Não é esse. Não é esse o nosso problema. Preciso de um emprego. Não. Eu sei que essa é uma necessidade sua, mas o nosso maior problema é ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. Porque através da obediência, e não uma obediência retributiva, mas uma obediência como resposta de amor, uma obediência de paternidade, de filiação, quando nós nos colocamos no caminho em obedecer ao Pai, é fato que a vontade dele será revelada em nossas vidas. O Pai ama os filhos, o Pai cuida dos filhos. O Pai é o maior interessado, irmão, em revelar vida e vida abundância na vida dos filhos, mas só pode se tornar filho com um coração novo. Aqui está o milagre de Jesus. Deus só se move na vida daqueles que receberam um coração novo em Cristo Jesus. Porque até então, sem Cristo estamos julgados, mas com Cristo reconciliados. Sem Cristo julgados. Com Cristo, reconciliados com Deus. E se Deus é por nós, aí a gente começa, irmão. Quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A partir de um coração redimido por Jesus Cristo. Não existe milagre maior, irmão, do que a obra redentora. Não existe busca maior por nossa parte do que um coração. O salmista fala isso. O salmista se perde, ele cai, você conhece a história. E diante do arrependimento ele fala, Senhor, crie em mim um coração puro. O salmista não fala, Senhor, me restitua a autoridade no palácio. Senhor, que esse pecado não venha trazer dano no meu reinado. Senhor, essa confusão toda não venha me trazer prejuízo financeiro. Não, o salmista ele ignora tudo isso. Ele fala, Senhor, eu preciso de um coração puro e um espírito reto. Porque a partir daí, Deus é por nós. A partir daí, as misericórdias, bondade do Senhor, elas nos seguirão a partir de um coração, irmão. A partir de um coração. De tudo que você deve guardar, irmão. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Fica de pé comigo. Aleluia. Feche os teus olhos comigo. Eu sei. Todos nós sabemos, eu mesmo, quantas demandas, quantas preocupações. Se existisse termômetro para ansiedade, talvez todos nós aqui estivéssemos com febre. Uma aflição na nossa alma, um querer ver necessidades supridas. Nosso coração é assim. Mas Jesus nos ensinou uma nova forma de viver, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, reorganizando as nossas prioridades, não mais colocando as nossas demandas terrenas na frente, ao ponto de encontrar com Deus e pedir algo físico, ao ponto de encontrar com Deus e pedir algo nessa terra apenas, é loucura. A maior loucura é encontrarmos com Deus e pedirmos coisas finitas ou coisas que homens podem fazer. Mas ao encontrar com o Rei da Glória, peça algo que só Ele pode te dar: um coração novo. Só Deus pode te dar a autoridade de chamá-lo de pai. Só Deus pode te adotar como filho. Só Deus pode cuidar do seu coração, irmão. Só Deus pode fazer com que você nasça de novo. Porque a partir do novo nascimento, você pensa diferente, porque você agora tem a mente de Cristo. E se você tem a mente de Cristo, você age diferente. E quando você age de acordo com a mente de Cristo, só existe uma colheita em abundância. Porque agora é a vontade de Deus manifesta na sua vida. Então não se engane, irmão. Não viva de atalhos. Não peça para Deus apenas um milagre pontual. Fomos mal acostumados em pedir uma porta, em pedir uma chave. Você não encontra promessas bíblicas a respeito de porta e chave, porque porta e chave são atributos de coisas prontas. Deus, Ele faz nos processos. Deus fala para você construir sua casa na rocha. Ele não te dá uma chave para abrir uma casa na rocha. Ele fala para você construir uma casa na rocha. Tome as decisões hoje de viver uma vida em Cristo Jesus. Toma a decisão hoje de ter um coração inclinado a ouvir o teu Pai. Porque o maior milagre começa aí, irmão. Não é o dinheiro que você precisa. Não é mágica, magias. Deus não conserta coisas rachadas. Casa com rachadura foi feita para cair. Porque só racha casa construída na areia. A palavra de Deus para você é: construa sua vida nos fundamentos corretos, que é Cristo. Não tem magia no Evangelho. Tudo começa com perdão de pecados. E a partir daí, nós podemos desfrutar milagres incompreensíveis. Mas tudo começa, seus pecados foram perdoados. Agora você tem paz com Deus. Agora você foi reconciliado com Deus. Agora você tem um coração novo. O que você precisa essa noite, irmão? Peça um coração ao Senhor. Peça um coração ao Senhor. Um coração de filho. Um coração obediente. A partir daí, todos os milagres vão alcançar a sua vida. Você não vai precisar mais buscá-lo. Ele vai te alcançar. Ele vai te encontrar. Pai, obrigado, Senhor, por essa igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque a sua igreja foi aquela chamada, Pai, para pregar a verdade, pregar a palavra. Nós não queremos ser o clube, Senhor, o clube dos corretos. Não queremos ser o clube que faz da sua casa um lugar apenas de pedir dança. Nós queremos ser a igreja do Senhor Jesus Cristo, aquela que toca no impuro e o impuro se torna puro. Nós queremos ser a igreja que faz com que pessoas que vivem para uma vida nesse mundo sejam pescadas para viver para Deus. Nós queremos ser uma igreja que ama, que discipula, que cuida, que abraça. Nós queremos ser a igreja que está em movimento. Pai, obrigado por esse lugar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui. Espírito Santo de Deus, acende uma chama em nossos corações. Leva, Pai, a nossa mente cativa a Ti. Que nós possamos, assim como Pedro, declarar: aonde nós iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Pai, começa a realizar uma obra nos corações. Traga, Pai, libertação para aqueles que estão cativos. quebra, Pai, as correntes da incredulidade, dos vícios, a corrente, Pai, que nos prende a uma vida neste mundo, a uma vida de pecado, que é uma vida destrutiva. Nós queremos ser libertos para viver para Deus, queremos ser libertos para pensar com a mente de Cristo, agir como Cristo, queremos ser verdadeiramente seus filhos nessa terra. Levanta homens e mulheres com autoridade, que pregarão e viverão o Evangelho. Nos dê, Pai, um coração redimido e um espírito reto em Tua presença. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade de nós entendermos a Tua palavra, que é luz para os nossos pés, é vida para o nosso coração. Abençoa a Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.